בעזרת השם, דף ח' תתתו ג'מילה, עולה פסור בבין זה נובדיו שלום עליכם. סתמוס דף ח' עמוד א', דפויש בספרסו, קומסנו נובו קפיטלו, פרק חטאת העוף. אינטאו עמוס ואגורה עלידה מילה סוברי ופסרו, פרודו סקריפיסו ג'י חטא. תאו אינג'ה פלו ורז וזיס, איזה שפרוי ביסנו ג'מילה, כוכן לעשו הקודשי קודשים, כמו חטא, אינטאו איסו אינקלוי ופסרו, כסקריפיקדו פרו חטא. Então, fala a Mishnah, Hatat Aof, Moalim Ba Mishu Kdesha. Quando a pessoa santifica o pássaro para o sacrifício de Hatat, o pássaro já tem a santidade de Kotche Kodeshim. Então existe já, imediatamente, a proibição de Meilá. Não tem aproveito desse pássaro. Quem tem proveito tem que trazer um sacrifício de Hashem Meilot e tem que pagar Keren Homesh, pagamentos pela Meilá. Isso é mesmo antes do abate do pássaro. Depois da santificação já tem meilá. Então se a pessoa, por exemplo, vendeu o pássaro e teve proveito, pegou o dinheiro, teve proveito proibido do pássaro, pecou meilá. Nimleká uxerá lei passer betvulhom ubemokhusar kipurim ubelina. O animal vivo, mesmo que é um sacrifício, não recebe nenhuma impureza. Depois do abate do pássaro, o Kohen abate o pássaro com a unha, faz a melicá. Aí o pássaro se torna vulnerável a impurezas. Então fala a Mishnah, mesmo impurezas leves, invalidam esse pássaro. Tvulyom é, como a gente sabe, quando a pessoa está impura, e no dia da purificação dele já foi no mikve. Depois do mikve, ele tem uma impureza leve de Tvulyom até o pôr do sol. Essa impureza leve invalida esse pássaro do Hatat Aof que foi abatido. Nechusar Kipurim é uma impureza mais leve ainda. Como no caso de impureza do corrimento, Zivá, ou no caso do leproso, Al-Tzarat, ou a mulher que deu à luz, mesmo depois do mikve e depois do pôr do sol, ainda tem uma impureza mais leve ainda, até os sacrifícios que eles têm que trazer. Os sacrifícios purificam eles por completo. Essa impureza leve de Tvulyom também invalida o Hatat Aof. Se a pessoa encostou no Hatat Aof, abatido, invalidou. E já vai voltar para essa lei na Agmará. E também tem a lei da Liná. O Kohen, ele fez a Melicá, abateu o Hatat Aof com a unha e passou o pôr do sol. O sangue se invalidou, o sacrifício se invalidou por Liná. O sacrifício do sangue tem que ser antes do pôr do sol, passando o pôr do sol se invalida. Os adama chayavim alea mishum pigul notar vetame ven ba meila. Agora o Kohen já sacrificou o sangue do pássaro para o Hatat. Então tem a lei de pigul notar vetame. Ou seja, revisando também o que a gente já falou. Pigula é quando o Kohen, por exemplo, ele sacrifica o sangue desse pássaro com a intenção de comer a carne depois do prazo permitido. O sacrifício se invalida por pigul, chutz lezmanu. Quem come tio karet. Notar é quando passou o prazo permitido de comer o sacrifício. Quem come também tem o karet. E também é se a pessoa está impura e come o sacrifício, também tem o karet. Esses castigos de karet, de pigul notari também, só existem se o sangue foi sacrificado. Se o sangue não foi sacrificado e é pigur, ou notar, ou também a pessoa comeu, não tem o karet. Isso se vê de psukim. Somente depois do sacrifício do sangue que tem esses castigos de karet. E depois do sacrifício do sangue, do hatat, como a gente já falou também, não tem mais a meila. Quem come esse pássaro não pecou o pecado de meila. Porque depois do sacrifício do sangue do hatat, o sacrifício não é mais exclusivo de Hashem, já é permitido para os Kohanim comerem, então uma vez que não é mais Kotche Hashem, não tem mais Meila. Fala Gmará Akhtani, Uxerá Lipaser Betvulhom, o meu Kusar Kipurim, o Belina. Lipaser Ina, Valit Moelom. Quando a Mishnah, ou a Braita, fala que o sacrifício é Passul, é inválido, ou a Trumá é Passul, você vê que se invalidou, mas não tem a força de transmitir a impureza. A nossa Mishnah diz, o Tvulyom, que foi no Mikve e não passou o pôr do sol ainda, ou o Mechusar Kipurim, que não trouxe os sacrifícios ainda para se purificar, a pessoa tem essa impureza leve e encostou no Hatat Aof, invalidou o Hatat Aof. como a gente já falou, depois da morte do animal. Invalidou. Quando as Mishneot e as Braitot falam que se invalidou, significa que é inválido, mas não tem o poder de transmitir essa impureza para outras coisas, ou para outros sacrifícios. Quando a Mishnah fala também, significa que se, não só que se impurificou e se invalidou, também tem o poder de transmitir essa impureza. Então, o que se vê da Mishnah? Que mesmo no caso do Tvulion, foi no Mikve, não passou o pôr do sol ainda, se ele encosta no Hatatov, o Hatatov se invalida. Se esse Hatatov inválido, por causa da impureza, encosta em um outro sacrifício, esse outro sacrifício não se impurifica e não se invalida. Então, aparentemente, a nossa Mishnah vai só como o Hachamim. O que significa isso? Tentando falar breve. Abaixa o Lomer, Tvulion, Tchilá, Lakodesh. Viramos a página. Primeira opinião de Abba Shaul. Fala Abba Shaul o seguinte: o Tvulion, antes do pôr do sol, tem essa impureza leve. Se ele encosta num sacrifício, é como o primeiro grau de impureza que encostou no sacrifício. Rishon Letuma. Então, tem vários graus de impureza. Tem a Via Vota Tuma, que é o corpo do falecido. Tem Ava Tuma, o pai da impureza. E depois tem primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto e até quinto grau de impureza. Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Hamishi. Então, quando o primeiro grau de impureza encosta em algo e impurifica, como nesse caso, o que se impurificou se torna segundo grau, um nível mais baixo, mais fraco de impureza. E depois transmitiu a impureza, terceiro grau. E assim por diante. Fala, Baixão, o Tvulion, recém-emergido no Mikve, antes do pôr do sol, ele é primeiro grau de impureza com relação a sacrifícios. Então, se ele encosta no primeiro sacrifício, se tornou segundo grau. Se esse primeiro sacrifício encosta num segundo, se tornou terceiro. Se encosta num outro sacrifício, se torna quarto. Assim falou Abba Shaul. Ou seja, se vê que o Tvulion não só que invalida o sacrifício que ele encosta, ele também é metamê. Ou seja, que esse sacrifício tem como transmitir a impureza para outro sacrifício. Isso com relação a sacrifícios, fala Abba Shaul. Com relação a Truma, a oferenda do Kohen, a Truma é menos sensível a impurezas. É menos santo do que sacrifício, então é menos sensível a impurezas. Fala Abba Shaul, o Tvulion encostou na Truma? A Truma do Kohen se invalidou, se proibiu. Mas não transmite a impureza para outras coisas. Então, falou Agmará, a nossa Mishnah não vai como Abba Shaul aparentemente. A Mishnah diz que o Tvulion invalida o sacrifício, mas esse sacrifício não tem como transmitir para outros a impureza. E Abba Shaul falou que sim. Emir Omer Farumir, Metameta Kodesh, o Posele da Truma. Farumir discutindo num detalhe com Abba Shaul. Abba Shaul diz o Tvulion é Rishon Letuma, primeiro grau de impureza, se encosta num sacrifício, se torna o segundo grau. Farumir que não. O Tvulion é segundo grau de impureza. Se encosta num primeiro sacrifício, se tornou terceiro grau. Se encosta num segundo sacrifício, se tornou quarto grau. E aí para por aí. O sacrifício não tem como ser quinto grau de impureza. Não é sensível para ser quinto grau de impureza o suficiente. Mas para mim, concordando com Abba Shaul, se o Tvulion ele encosta na Truma, a Truma só se invalida, não transmite a impureza. Vahachamim Omrim, fala Hachamim, que Shem Shou Poser Mashke Truma, Veuchale Truma, Kahu Poser Mashke Kodesh, Veuchale Kodesh. Fala Hachamim que não. O Tvulion, ele tem uma impureza leve, ele já foi no Mikve, então é uma impureza mais leve. Se ele encosta num sacrifício, o sacrifício se invalida, mas não transmite a impureza. Se o Tvulion encosta na Truma, a Truma se invalida, mas não transmite a impureza. Então falou Agmará, aparentemente a nossa Mishnah vai como Rahamim, que disseram que o Tvulion invalida o sacrifício, mas não é metamé, ou seja, que o sacrifício não tem como transmitir a impureza para outros. Por isso a Mishnah fala ali, passei, que só se invalida. Amarava falava que não, contra essa explicação. Vamos ler tudo o que disse Rava, vamos explicar. Leaba Shaul, Maalá sube Kodashim, Shavino Rabana e Tvulion Kerishon, de Rabi Meir, que é o Kershini. De Rabanan, que vai de Tavar Kalash Tuma, Pasur Mashvita Melo Mashvita. Fala Rava que não. A nossa Mishnah vai tanto como a Bashaul, quanto o Rabi Meir, quanto o Rahamim. Por quê? Porque a nossa Mishnah se trata da lei de Oraita, a lei pela Torá. A lei pela Torá é como o Rahamim, também a Bashaul, também o Rabi Meir concordam com o Rahamim. Uma vez que o Tvulion já foi no Mikve, a impureza dele é tão fraca que só invalida sacrifícios e truma. Ele encosta, se invalidou. Mas não tem como transmitir a impureza para outras coisas. É uma impureza leve, depois do Mikve, invalida e não transmite a impureza. Ou seja, que o sacrifício que se invalidou a truma não transmite a impureza. A Bashaul e o Rebimir concordam que essa é a lei pela Torá e a Mishnah veio falar a lei pela Torá. A discussão da Braita é pela lei rabínica. Fala Bashaul, os sábios fizeram uma mala, fizeram uma humra, dificultaram a lei dos sacrifícios, ou seja, quiseram proteger os sacrifícios para que as pessoas evitem de impurificar sacrifícios. Falaram o seguinte: o Tvulion, conforme a Bashaul, é primeiro grau de impureza, se encosta no sacrifício, tornou o segundo grau, se encosta no outro, se tornou o terceiro grau, e no outro será quarto grau de impureza. Então, por causa da Ma'alasu Chachamim, ou seja, ele fala Bashaul, os sábios fizeram uma humra, um decreto mais rigoroso para proteger os sacrifícios de impurezas. Mas não com relação a Truma, com relação à oferenda do Kohen, que é menos santificado, os sábios mantiveram a lei pela Torá, que o Tvulion invalida a Truma, mas essa Truma não transmite nenhuma impureza. Rabi Meir fala o seguinte: quando os sábios fizeram uma mala, fizeram essa cerca sobre sacrifícios, falaram que o Tvulion é segundo grau de impureza. Não como a Bashaul diz que é primeiro grau. Falaram que é segundo grau de impureza. Se encosta num sacrifício, no terceiro grau. Se esse sacrifício encosta num outro, se torna quarto grau. E é para por aí, o sacrifício não tem como ser quinto grau de impureza. Mas falaram que isso é só um decreto sobre sacrifícios. Com relação a Truma, a lei é como Mideoraita, pela Torá, que o Tvulion invalida a Truma, mas essa Truma não transmite a impureza. E Chachamim vem e falam que não. Fala Chachamim, que discutem com a Bashaul e Rebimir, os sábios não decretaram nada sobre sacrifícios também, com relação ao Tvulion. Mantiveram a lei pela Torá, então o Tvulion invalida sacrifícios, invalida a Truma, mas eles não transmitem a impureza. Então fala Rava, a nossa Mishnah é como todas as opiniões. A Mishnah se trata da lei pela Torá. Continua. A Mishnah disse: depois que o Kohen sacrificou o sangue do Hadat Ha'Of, não tem mais Meilá da carne. Pergunta a Gemara: Meilá o Deleika, Valissura Ika? Damai, Hamamora de Koanimo. Vimos essa pergunta sobre a Mishnah passada também, no final do shiur passado. A pergunta é: quando a Mishnah fala que não tem meilá da carne, parece que não tem meilá, ou seja, que a pessoa que come essa carne do Hatá não tem que trazer o Hasham, não tem que pagar Keren Behomej, os pagamentos pela meilá. Ou seja, parece que não tem as leis da meilá. Mas é proibido comer essa carne. Se a Mishnah quisesse falar que é permitido, que a Mishnah diga: depois que o sangue do Hatá Ta'of, do pássaro do Hatá, é sacrificado, o Kohen pode comer a carne. Por que a Mishnah não fala assim? Pergunta a Gemara, depois, essa é a lei. Depois que o Kohen sacrifica o sangue do Hatat, os Kohanim têm a mitzvah de comer a carne. Também no caso do pássaro. Então explica como a gente já viu também ontem. Amada Birichalina la Yotze, Verabi Akivai, de Amazrika Moeret la Yotze, de Lav Batachilai. Então uma revisão do que a gente falou. Vimos no shiur passado bastante a opinião de Rabi Akiva. Então, o Hatat é um dos Kohanim Kodashim que se invalida se é retirado do Beit HaMikdash, Psur Yotze. Rebbe Akiva fala o seguinte: digamos que o Hatat é retirado do Beit HaMikdash, então se invalidou. E depois o Kohen sacrificou o sangue desse Hatat, o sangue ficou dentro do Beit HaMikdash. Estava dentro do Beit HaMikdash o tempo todo, só o corpo do animal foi retirado e depois devolvido. Fala Rebbe Akiva, se o Kohen sacrifica esse sangue, não tem mais meilá da carne, mesmo que essa carne é proibida. Fala Rebbe Akiva, se na prática o sangue foi sacrificado, não tem mais meilá da carne. Vimos que Rebbe Eliezer discute, mas essa é a opinião de Rebbe Akiva. A nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva e veio falar uma dica para isso. Disse a Mishnah: nesse caso, se o corpo do pássaro, do Hatá, foi retirado do Beit HaMikdash, se invalidou e é proibido comer. Mas se o Cohen sacrifica o sangue, não tem meilá da carne. Quem come essa carne pecou o pecado de comer um sacrifício inválido porque é Yotze, mas não pecou o pecado de meilá. O sacrifício do sangue é levado em conta. A Mishnah veio falar outra vez uma dica para Rebbe aqui. Por isso a Mishnah fala, não tem meilá, mesmo que é proibido comer. Então se trata desse caso. Amaravuna amarafa, aravuna nome de Rav. Mitsu chazata of enome akev. Então, quando o ratat é sacrificado, tem duas situações do sangue. Tem o sangue principal, que é sacrificado no Mizbeach. E tem o shiraim, a sobra do sangue. Quando o coelho está sacrificando, digamos, uma ovelha para o ratat, ele sacrifica parte do sangue, primeiro faz a zrikadam, e o shiraim, a sobra do sangue, ele despeja no yesod, na base do altar. Também no caso do ratat ha'ov, do pássaro para o ratat, tem essa lei. O coelho pega o pássaro, abate o pássaro com a unha, faz a melica. Depois ele pega o pássaro e movimenta, jogando o sangue no altar. E depois ele espreme o pássaro contra a parede do altar, faz mitsuyadam, espreme o pássaro, é a sobra do sangue que escorre até a base do mizbeach. Vamos uma discussão, como se classifica esse mitsuyadam? Então, Ravuna Amarav, Mitsui Hatata Of Enome Akev, Betanerav Uzadama, Faravuna Enome Jirav. O sacrifício do sangue do pássaro é quando o coelho movimenta o pássaro espirrando o sangue no altar. Isso é o sacrifício do sangue. Depois disso, já não tem mais meilá da carne. Mesmo que o coelho não espremeu o corpo do pássaro, não faz diferença. O sacrifício do sangue é espirrar o sangue. Essa sobra que ele espreme é um extra, uma mitzvah bônus. Não é indispensável falar avun. Então, falar avun em nome de Rav, quando a Mishnah fala que não tem mais meilá da carne, é usadama, quando o Kohen espirrou o sangue no Mizbeach, já não tem mais meilá da carne, independente se ele espremeu o Hatat Haof ou não. Ravada Barava Marafa, Ravada Barava em nome de Rav, diferente. Só que Ravada Barava diz que a opinião de Rav final é outra. Mitsui Hadatav Meakev, Betanerav Mitzadama. Conforme Ravada Barava, a opinião final de Rav é o seguinte: essas duas etapas são o sacrifício do sangue. Essa é a Zrikadam do sangue. Também espirra o sangue e também espreme o pássaro, jogando o resto do sangue no Mizbeach. As duas coisas são o sacrifício do sangue que fala Ravada Barava. Então, se o Kohen só espirrou o sangue movimentando o pássaro e não espremeu o pássaro contra o altar, o sacrifício do sangue não valeu. E tem meilá da carne ainda. Então, fala Ravada Barava, quando o Rav transmitiu a nossa Mishnah, ele falou Mitzadama. Se o Kohen também espirrou o sangue e também espremeu o pássaro, aí o sacrifício do sangue valeu, aí não tem mais meilá da carne. Uma discussão entre Ravuna e Ravada Barava. Se esse ato de espremer, esse mitsui, espremer o pássaro, faz parte do sacrifício do sangue, ou é um bônus, é como a lei do shiraim, do sacrifício de uma ovelha, do hatat, que essa sobra que é jogada na base não é indispensável, não é meakev. A questão no caso do pássaro, se esse ato de espremer o pássaro é parte do sacrifício do sangue, essencial, indispensável ou não. Tashma, uma prova. Benishab Adam imatze eleso da mizbeach hatati. Olha só o pasuk. O pasuk fala primeiro, o Kohen vai abater o pássaro com unha, fazer a melika. Depois ele vai movimentar o pássaro e espirrar o sangue no mizbeach. Depois ele vai espremer o pássaro contra o mizbeach. Hatati. Esse é o hatat. Eu entendo essa linguagem conforme Ravada Barava. O pastor veio dizer, sabe o que é o Hatat? É depois que o Kohen também espremeu o pássaro contra o Mizbeach. Aí Hatati. Aí o Hatat valeu. Aí o Kohen pode comer a carne do pássaro, não tem meilá. Eu pergunto, ele era Ravuna mais vai anishar. Como é que Ravuna vai explicar essa linguagem do pastor? Então responde que detalhe de Rabi Ishmael, Ravuna se apoia na breta de Rabi Ishmael. Sheim nishar umay hatati areisha. Fala a breta de Rabi Ishmael, Ravuna concorda com isso. O sacrifício do sangue é quando o sangue é espirrado no Mizbeach. Isso que o Pasuk fala.